É, eu acho que é bem importante isso que você fala, né? De que as pessoas possam se aproximar, né? E principalmente falar, né? Quando você diz, né, que todo mundo tem preconceito, né? E a gente precisa lidar com eles e primeiro tomar posse dele, né? Saber
Isso,
que há um preconceito,
assumir que
porque
tem.
é isso. Para começar, a gente precisa se apropriar disso. Não, eu tenho preconceito. E a gente tem mesmo, assim, porque, enfim, né, os nossos pais tinham um olhar, os nossos avós tinham um olhar, e isso sempre é transmitido, e a gente precisa ir quebrando essas ideias que foram pré-concebidas, né, do preconceito, e modificando isso, né, se, enfim,
Isso.
assumindo um outro lugar na sociedade, né? Quando eu queria entrar numa outra questão também, que eu acho que é interessante, que eu acho que tem a ver com isso também, né, de algo que nos últimos anos eu acho que foi uma conquista bem importante em relação às descrições, né, que estão aí hoje, que a gente vê enfim, nas redes sociais, e, né, para todos verem, para cego ver e tal, né? E você tem um trabalho com isso, né, Manuel? Eu queria saber como é que é, porque eu acho que deve ser eu acho que é preciso um conhecimento aí bem interessante, bem importante para você conseguir descrever, né, sem também colocar seu julgamento ali dentro, né?
Isso.
E o que é isso? Como é que é esse trabalho que você
É
faz?
bem interessante o que você coloca, Wagner, porque eu trabalho com audiodescrição desde 2018, né? Uma outra área que eu fui estudar, fiz uma pós-graduação, porque, como você fala, tem que ter um conhecimento técnico para fazer isso. Nas redes sociais, né, pegando o gancho que você fala das hashtags, eu não vejo problema, muito pelo contrário, eu valorizo muito quem faz a sua descrição informal, mesmo que não tenha conhecimento técnico, porque é isso, a gente não tem. Não é todo mundo que vai saber como faz uma descrição. E quando você posta uma foto, tá tão instantâneo a comunicação pelas redes sociais que é isso. A pessoa coloca a foto ali, ela já descreve da maneira que ela quer, colocando sentimento, colocando emoção. Eu acho isso super válido. Agora, lógico, você vai fazer um trabalho para um museu ou de um filme, você precisa ter conhecimento para poder fazer as melhores escolhas tradutórias, né? Porque a audiodescrição é isso, é uma tradução intersemiótica. Você está traduzindo o visual para o verbal. E para isso você tem que ter conhecimento técnico, tem que saber quais são as diretrizes, tem que entender aquela obra, pesquisar, porque a audiodescrição tem que respeitar o artista e ao mesmo tempo garantir uma fruição estética para o público, né? E é um trabalho que é muito legal de fazer, porque cada obra é um desafio, né? Você pega obras totalmente diferentes uma da outra, e você, como eu falei, tem que pesquisar, tem que mergulhar naquele universo, né? Naquele contexto histórico onde ela foi produzida. Para tudo isso são ferramentas para você fazer a escolha tradutória. E aí o meu papel nisso, o que é muito bacana também da audiodescrição, é que ela valoriza o protagonismo, né? Porque uma pessoa que enxerga com conhecimento técnico faz o roteiro, ela passa para um consultor que tem deficiência, que é o meu papel, ele faz uma consultoria, ele faz uma avaliação para passar para o roteirista se ele está conseguindo construir a imagem mental daquela obra, se ele está conseguindo entender aquela obra a partir daquele roteiro. Eu faço meus comentários, minhas sugestões de alteração, junto com o roteirista a gente chega num roteiro final que garante essa fruição estética sem ruído, né? E aí a gente passa para o público, né? Então eu de certa maneira faço um papel entre o meio de campo entre o roteirista e o público final, que eu também sou público, mas eu também tenho o conhecimento técnico para fazer o roteiro. E é muito muito bacana porque agora mesmo a gente apresentou um filme num festival no Cine Passeio e o retorno que a gente teve do público foi maravilhoso, né? O público conseguiu entender a obra, conseguiu ter a mesma emoção que o público que enxerga naquele filme. E aí que vale do nosso trabalho é quando a gente tem esse retorno, né? Quando o público fala pra gente, olha, consegui me emocionar com o final, então é que o nosso trabalho foi bem feito e garantiu essa fruição, né?
Sim, acho bem legal mesmo. você tem acompanhado essa... Isso está colocado como uma... Como eu posso dizer... É obrigatório que tenha audiodescrição no...
Nesses
projetos que estão sendo lançados? Como é que é isso?
Muitos editais de cultura já têm incorporado essa obrigatoriedade, né? A Lei Rouanet já é obrigatória desde 2015. Em 2015 foi aprovada pelo governo a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei que abarca todos os temas, todas as áreas, né? Saúde, educação, e dentro da cultura ela modificou a Lei Rouanet e colocou como obrigatório qualquer projeto financiado pela Lei Rouanet tem que ter um produto, ou melhor, tem que ter se é um livro, se é um filme, tem que ter recurso de acessibilidade. Se é um livro, tem que ter um formato acessível daquele livro. E assim vai. Então, a Lei Rouanet é obrigatório. E editais estaduais, municipais, boa parte dos editais já está trazendo também essa obrigatoriedade. Então, o canal de televisão, por exemplo, a gente avançou, porque hoje em dia, se eu não me engano, a gente tem aí 20 horas semanais obrigatórias com acessibilidade, com audiodescrição. E é uma... aumenta progressivamente ano a ano, então a tendência é chegar no 100% daqui a algum tempo. Assim a gente espera, né? Porque também foi uma batalha, porque foi uma luta aí com os meios de comunicação para que eles começassem a respeitar a lei. E também nas salas de cinema, em Curitiba, por exemplo, já tem muitas salas de cinema com equipamento para quando tem um filme com audiodescrição você poder assistir ele com audiodescrição. Então a gente tem avançado. Sobretudo na Lei Rouanet, como eu falei, né, todos os projetos têm aí o seu produto acessível, né, o que é muito bacana. Até aproveitando, né, o livro do IPC, a gente vai lançar ele também em audiobook acessível, em PDF acessível, para contemplar aí o público que não enxerga, né?
Legal. Aproveitando que você falou do livro, eu queria falar um pouquinho dele. Não sei se ele já tem data de lançamento, como é que estão essas... Sim. Já tem essas informações? Você pode contar pra gente?
A gente vai lançar dia 18 de dezembro. Hoje mesmo eu tive uma conversa com a gráfica, né? E aí é um processo, porque tem toda uma parte ali de preparação. Mas a gente vai ter, assim, com segurança, a data de lançamento fica para o dia 18 de dezembro. Vai ser na sede do Instituto, lá na Visconde de Guarapuava, 4186, à tarde, né, 15 horas. No espaço aberto, no pátio, que eles têm um pátio interno bem grande também para evitar aglomeração. Então a gente vai fazer lá um sábado à tarde, acho que é o último sábado antes das férias aí, né? Então vai pegar o pessoalzinho já quase indo pro Natal aí.
Que legal. E nesse primeiro livro, né, nesse projeto que está nascendo, eu li aqui brevemente numa descrição, mas é melhor que você conte, já que temos a oportunidade aqui, né, de você poder contar pra gente. Eu queria saber como é que foi o trabalho de construção desse livro, né? Que histórias você buscou contar? Quem são esses personagens que estão ali no livro? Como é que foi esse processo mesmo de escrita, né? De reunir essas histórias, de escolher as histórias que estariam nesse livro? Conta um pouquinho.
Legal. É muito bom falar disso porque a gente procurou valorizar o protagonismo, né, das pessoas com deficiência no livro. Então, mesmo antes do Instituto surgir, né, na pré-história, que eu chamo de pré-história do Instituto, a gente destacou a atuação de algumas pessoas cegas em torno da defesa dos direitos das pessoas com deficiência em outras cidades, né, no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife. E aí, quando chegou na história do Instituto, a gente continuou destacando a atuação de pessoas cegas. Porque é muito bacana, né? Desde o início, o Instituto teve na sua diretoria um professor cego, uma professora cega. E aí, os personagens que a gente destacou no livro são 21 personagens com deficiência visual que passaram pelo Instituto, ou moraram no Instituto, ou deram aula no Instituto. E sendo que dois personagens ainda moram no Instituto, né? Ainda são moradores. O Instituto hoje em dia ainda tem 22 moradores. Então, a gente procurou valorizar esse protagonismo, né, a história das pessoas cegas com o Instituto. Além disso, a gente teve como material de pesquisa os documentos do Instituto, então todos os livros de atas desde o início, né, desde 1939 até o momento. E a gente teve a sorte de hoje em dia, na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, a gente tem a maioria dos jornais digitalizados. Então a gente teve acesso a mais de 200 matérias sobre o Instituto, desde também da fundação até a década de 80, sobretudo. A gente teve muitas matérias de jornal, do jornal O Dia, do jornal Diário da Tarde, Correio de Notícias, Gazeta de Notícias, Estado do Paraná. Então são vários jornais que a gente conseguiu matérias riquíssimas, também destacando a atuação do Instituto, dos personagens, sua diretoria, a sociedade civil, né? Quem eram as pessoas da sociedade civil que apoiavam o Instituto. Então tem uma relação muito forte na história do Instituto com a maçonaria, com a Federação Espírita, com grupos artísticos de Curitiba que faziam eventos para beneficiar o Instituto, né, com retorno financeiro. Então isso tudo a gente conseguiu graças, sobretudo, às matérias de jornal, né?
Em quanto tempo durou a sua pesquisa?
Foram 6 meses de pesquisa da Tatiana e do Vidal, né, dos dois historiadores. Eu também acabei entrando na pesquisa, porque é uma área que eu gosto bastante. Na Casa da Memória, que é um órgão da prefeitura, a gente conseguiu um material riquíssimo. A gente conseguiu uma foto do fundador do Instituto, que é o Salvador de Maio. Eu consegui contato com a família do Orlando Chaves, que é um professor cego que deu aula durante os anos 50 no Instituto, que é um personagem muito bacana. Procurei dar destaque para ele no livro, porque provavelmente o Orlando Chaves foi a primeira pessoa cega do Brasil a fazer curso superior. Tudo indica, né? A gente não tem como afirmar totalmente, mas pela história dele que a gente levantou, ele se formou na Federal do Paraná, que na época não chamava Federal, né? Era só a Universidade do Paraná, em 1946. E o governo federal só regularizou o ensino superior para cegos em 51. Então ele brigou no Conselho Nacional de Educação para conseguir a matrícula dele na época. Então tudo indica que ele foi o primeiro cego do Brasil a concluir um curso superior. Então, felizmente,
Oi? Que curso que ele fez?
Fez ciência, letras clássicas.
Letras clássicas.
E foi muito bacana porque a gente conseguiu, por jornais, matérias sobre a trajetória dele e também contato com a família, que forneceu fotografia dele, o diploma dele a gente está reproduzindo no livro também. Então eu fico muito feliz de poder dar destaque ao Orlando Chaves, porque ele teve um papel fundamental. Nos anos 50 ele era colunista do jornal O Dia, escrevia sobre...
Acho que a gente perdeu o áudio, Wagner.
A gente está produzindo no livro. Estão me ouvindo?
A gente perdeu um pouquinho. Se você puder voltar um pouquinho o que você estava contando.
Ué.
Aí, mas tá ok. Pode seguir.
Agora tá.
Voltou?
Voltou.
Então, estava concluindo, né, que a gente reproduz no livro também alguns trechos das colunas que o Orlando Chaves escreveu nos jornais. Então, é um personagem que a gente deu bastante destaque, que eu, com muita alegria, estou falando.
Caiu de novo, Manuel.
Voltou?
Agora sim.
Desculpa, a gente entrou uma ligação aqui.
Imagina. Acontece.
É isso.
Sim.
Eu ia perguntar, né, de todos os personagens, de todas as histórias que você conta, qual a mais te emociona, mas eu acho que está respondido, né, quando você conta a história desse professor.
Todas as histórias são bacanas, viu, Mari, porque cada personagem que a gente escolheu, assim, tem uma relação com o Instituto muito, muito bonita, assim. O Instituto garantiu a educação e o acesso ao trabalho a muitas pessoas com deficiência. Então, por exemplo, eu posso destacar a história do Bill, do Leomir Bill, que é professor dado. Ele nasceu numa família do interior, uma família que trabalha na área rural, né, de lavoura. E ele, por ser o único filho cego, foi o único que veio para a capital e estudou, chegou na universidade, fez pós-graduação. Então tem uma história muito bonita também. Todos eles, né? Tem o Thiago da Silva, que ganhou medalha de ouro agora em Tóquio, no futebol de 5, passou pelo Instituto também. Enfim, se eu for falar de todos aqui, eu já estou esquecendo de vários aqui, né? Mas enfim, vale a pena conferir no livro ali. São 21 personagens, cada um com sua história, histórias muito bonitas.
Muito legal. A história do Thiago repercutiu bem, né, aqui no Curitiba, no Paraná, porque as Olimpíadas trouxeram um destaque, né, na mídia nacional. E ele é da região metropolitana, né?
E é isso, ele nasceu em Pinhais e ele fez o primário, o curso primário, e o Braille ele aprendeu no Instituto, e foi no Instituto que ele teve contato com o esporte, né? Ele começou primeiro com natação, mas aí depois ele descobriu o futebol e virou o craque de bola, né, que ele é. Já ganhou já 2 medalhas nas Olimpíadas e já ganhou o Mundial, já ganhou o Campeonato Brasileiro, enfim.
É muito legal contar esses exemplos, né, de superação. A gente defende muito isso, né, no nosso trabalho aqui, de como o acesso realmente muda, né, a vida das pessoas. O acesso à cultura, o acesso à arte, o acesso ao esporte. São vários os exemplos que a gente pode trazer aqui, né, de que se todo mundo tivesse acesso, as coisas seriam diferentes, né?
Exato. Eu acho que tem uma relação com o que você traz, né, sobre o protagonismo, né, que me parece que quando você tem uma oportunidade no sentido de que você tem acesso mesmo, né, de que você tenha os recursos necessários, você consegue protagonizar uma história, né, e construir alguma coisa que seja, enfim, do seu desejo, do seu interesse, né. E parece que a luta mesmo está em torno desse ponto, né, de você permitir e oferecer os recursos necessários a que você possa protagonizar, né, uma história, um projeto, né, enfim, a sua vida, né? Acho que tem uma relação com isso, né?
Por estudar, escolher uma profissão, né, poder ser produtivo, né? Isso é muito importante para quem tem deficiência, porque tem, como eu falei no começo da conversa, né, tem esse peso de incapacidade, de invalidez, que a gente está o tempo inteiro se lutando para tirar ele de cima da gente, porque mesmo quando a gente tem acesso e a gente conversa, assim, vai fazer uma palestra ou está numa roda de conversa, as pessoas têm essa imagem muito forte, assim. Então as pessoas ficam surpresas: nossa, mas como que você conseguiu estudar? Eu consegui estudar porque eu sou um privilegiado que tive oportunidade para isso, né? Mas, e quando você tem acesso, a pessoa consegue, se ela tem os materiais adequados, se ela tem um ambiente inclusivo, ela consegue estudar, ela consegue trabalhar, ela consegue mostrar sua capacidade, né? Enfim, mas isso é um preconceito muito grande ainda, assim. Acho que a imagem mais que a gente mais tem que desconstruir é essa da incapacidade, de relacionar sempre deficiência com incapacidade. São duas coisas totalmente distintas, mas que estão totalmente grudadas ainda na sociedade.
Sim, sim. E isso produz, mais uma pergunta do que uma afirmação, mas me parece que isso produz problemas que dificultam mais ainda, né? Como, bom, enfim, tristeza, né, baixa autoestima, a própria pessoa se retira, né, quando ela não tem essa possibilidade, quando ela não enxerga mais, porque ela é engolida muitas vezes pelo campo social, né, por esse preconceito, né, não sei se isso faz sentido ou não.
Sim, e até o próprio acesso à educação, né, o próprio acesso à cultura, a questão de você poder sair de casa com mais autonomia, independência, tudo isso também te dá bagagem para você também enfrentar isso de uma maneira mais adequada, né, mais madura, porque mesmo quem teve acesso, quem como eu, que tive acesso, consegui fazer universidade, consegui construir minha família, o preconceito ele está o tempo inteiro nos rodando, né? Então, só que você consegue lidar com isso de uma maneira mais tranquila, que te afete menos, né, que te prejudique menos. Porque, por exemplo, eu sou casado e 99% das pessoas acham que eu sou casado com uma pessoa que também é cega, né, ou que também tem deficiência visual. Então, é engraçado isso, todo mundo pergunta: ah, mas a sua esposa também não enxerga, né? É, então existe uma série de preconceitos. Quando a Jéssica estava grávida do Ernesto, teve um médico do hospital que substituiu, porque o nosso médico que estava acompanhando não estava lá. E esse médico que substituiu ele, naquele momento ele ficou espantado de ver que o pai da criança tinha deficiência visual. E ele não teve constrangimento nenhum em exteriorizar esse espanto. Então é diário o preconceito. Mas aí é como você lida com isso, né? Tem pessoas que têm mais preparo, tem pessoas que lidam com isso de uma maneira mais adequada, e tem pessoas que esse preconceito só prejudica mais ainda, né? Porque, enfim. Então, só que é como eu falei. Eu acho que o acesso à cultura, acesso à educação, acesso ao trabalho, tudo isso eu acho que é o que vai dar bagagem, vai dar base para que a pessoa consiga combater isso de uma maneira mais tranquila, né?